Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rora.
O DNA de uma lágrima em Frankfurt. Seguimos hoje com a terceira parte de nossas pesquisas feitas na região de Frankfurt sobre o DNA de uma lágrima e trazemos uma terrível descoberta de pessoas que sofreram através da violência e deixaram no DNA de seus filhos uma tragédia. E, finalmente, de um ucraniano que descobriu seu DNA através da investigação da polícia polonesa. Estimados ouvintes, nós trazemos experiências de vida. Passamos muitos anos ensinando a palavra de Deus e o que continuamos. Mas o que nos falta, o que falta ao cristianismo atualmente, no Brasil e no exterior, são experiências de vida que comprovam o que vivemos pela fé. E muitos vivem por falta da fé. E o nosso DNA traz tudo isso à tona. Por essa razão, trazemos aos ouvintes o que de melhor encontramos em nossas pesquisas, viajando pelo mundo para trazer o que pessoas cristãs ao redor do mundo vivem e nós lhes trazemos as informações para onde você reside. Nós desejamos que possamos ser cristãos informados com experiências vivas de nossos irmãos que enfrentam duras batalhas e o seu DNA traz todas essas informações para que possamos avaliar a nossa vida e também tomar conhecimentos das melhores experiências.
Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de rir e chorar, tempo de prantear. Há tempo até para falar, tempo de estar calado. O tempo de hoje escolhi para te consolar. Eu faço sarar as feridas que o tempo deixou. Eu torno aos braços de novo o que o vento onde a guerra passou. Remova a intriga e o ódio, é tempo de amar. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. A minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Consolo também. Eu hoje te visito com bênção e tudo vai bem.
Bondoso Deus e nosso Pai que estás nos céus, trazemos a Ti hoje as nossas famílias que ainda não sofreram as consequências de maus tratos, de sofrimentos, da falta de amor de seus pais e familiares. Peço especialmente pelas famílias ainda saudáveis, para que possam criar de forma saudável e com um futuro próspero, para que não venham prejudicar os seus familiares e não sofram no futuro de consequências da falta de amor, por falta de assistência quando mais precisavam. Em nome de Jesus, eu trago a Ti todas as famílias também que estão sofrendo consequências do seu passado, que possam vencê-las com a alegria de um novo começo em Cristo Jesus, pela fé, através de uma decisão pessoal. Permita que pessoas possam realmente encontrar um novo histórico do seu DNA a partir deste culto radiofônico.
Amém. Sozinho deixei-te. Hoje com amor imenso te acolherei. Eu trago vitória comigo,
As Lágrimas da Violência, terceira parte de nosso tema pesquisado em Frankfurt sobre o DNA de uma lágrima. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Nós poderíamos hoje descrever a terceira parte de nosso tema como o DNA das lágrimas que surgiram pela violência de pessoas que sofreram essa violência antes da morte e provavelmente até a morte. Eu nunca fui tão fortemente chocado pelos efeitos da violência, pelos efeitos da falta de amor, de paz para com seus filhos, como através desta pesquisa de conhecimento sobre o DNA das lágrimas em Frankfurt. Vamos trazer três exemplos dos resultados desta violência e da falta de amor. Quem conheceu Viviane, nome fictício? Uma senhora jovem jamais poderia imaginar que ela fosse mãe de 4 filhos e que tem um filho doente pela violência do pai, uma doença mental incurável para o resto de sua vida. O jovem B, cujo nome não queremos citar, o pai deste menino, esposo de Viviane, de nacionalidade alemã, se casou com Viviane, que tem procedência da Rússia, de nacionalidade também de procedência alemã. As famílias alemãs russas que residiam por mais de 200 anos na Rússia voltaram para a Alemanha após a queda do Muro de Berlim e pela perestroika de Mikhail Gorbachev. Os alemães russos trouxeram uma cultura totalmente diferente daquela que é praticada pelos alemães no Ocidente. A família alertou o jovem B que ele não saberia conviver com os costumes das famílias procedentes da Rússia, que vivem em grandes grupos familiares e muito unidas. Um precisa do outro e convivem em muita alegria e unidade uns com os outros. Porém, mesmo assim, eles se uniram em casamento. Passados 9 anos... B e Viviane, ele um homem trabalhador, mas apegado muito ao dinheiro, passou a maltratar a esposa e os filhos. O menino, que na época tinha 8 anos de idade, também começou com ataques de violência por falta do amor de seu pai e pelo convívio no sofrimento de sua mãe. Hoje, o menino é um adolescente e precisa de tratamentos em casa de recuperação de menores, junto a outros menores que também sofreram violência, pois ele não pode frequentar um colégio normal. Durante mais de 3 anos, a família de Viviane acompanhou os sofrimentos da filha. Os vizinhos chamavam a polícia em momentos de agressões que aconteciam à plena luz do dia. As autoridades tomavam providências e acolhiam a mãe em um abrigo especial na delegacia da mulher. Após 12 anos de sofrimentos, a jovem mãe, Viviane, pôde se livrar do homem violento que ficava sem controle em momentos de fúria, também no convívio diante de todos os familiares. Com os seus ataques de raiva e a falta de amor, B arruinou a vida de seu filho para sempre. Este filho provavelmente não conseguirá derramar mais nenhuma lágrima, pois sua vida emocional foi arruinada pelo pai violento. Esta é uma parte importante do exame do DNA das lágrimas de Viviane que fizemos juntamente a um pastor, seu cunhado. A polícia especializada julgou impossível o convívio com B, o homem violento. Os pais acolheram então a filha e a igreja recebeu Viviane e seus 4 filhos com compreensão e equidade, entendendo o que Viviane sofreu durante todos esses anos. Um outro caso, conhecemos que uma senhora que foi agredida de forma terrível pelo seu filho, que sofria ataques de violência. Mas a mãe disse: meu filho adoeceu na infância de tanto chorar pela falta de amor do pai. Ouçam o que diz uma mãe do seu filho: meu filho adoeceu na infância de tanto chorar pela falta do amor de seu pai. O resultado do DNA das lágrimas desta senhora agredida pelo filho em sua falta de controle, que passou a ser violento por falta de amor na infância e lhe causou uma tragédia, mas a mãe sabe que foi pelo DNA das lágrimas do filho que chorava por seu pai não lhe dar amor. Conhecemos também Melanie, a vizinha da casa onde nós nos hospedamos na Alemanha. Nesta casa apareceu uma jovem com 30 anos de idade, mas sua capacidade mental é de uma adolescente de 14 anos, também pela falta do amor de seu pai. Segundo os médicos, ela não vai desenvolver porque lhe faltou o amor e foi prejudicada por seu pai pela falta de amor na idade até a idade dos 14 anos e dali para frente a sua vida continua neste estado como de uma adolescente de 14 anos por falta de amor do seu pai. Melanie mora sozinha com seus 2 gatos. Tem uma vida até mais ou menos normal, mas a sua capacidade mental não passa dos 14 anos. As lágrimas na infância, por falta de amor, causam distúrbios mentais irreversíveis. Podemos imaginar o que significa nosso carinho, nosso amor, nosso abraço, nossa brincadeira com a família, quando estamos juntos e podemos rir com os nossos filhos e eles podem se sentir amados pelo pai e a mãe, enquanto outros são prejudicados para o resto de sua vida por falta de amor, de aconchego, de um abraço, de felicidade da vida familiar. E o DNA depois não poderá mais ser mudado quando uma vez ultrapassou os limites. Agora trazemos para vocês uma experiência da fronteira da Polônia com um senhor que vamos chamar de Rudolf, um homem de aproximadamente 35 anos de idade, natural da Ucrânia. Sua esposa desejava engravidar para ter um filho, mas após o nascimento da criança, ela disse ao esposo: leiam o nosso livro Lágrimas no Leito Conjugal. Esse texto poderia estar neste livro. Aquela senhora disse para o senhor lá na Ucrânia, para o seu esposo: se você aceita conviver comigo como irmão, podemos ficar juntos. Porém, como mulher, não aceitarei o contato sexual a partir de agora, a partir do nascimento do filho que ela queria ter do seu esposo. Apavorado com essa proposta, Rudolf procurou o nosso colega, pastor Valentin Schüller, e ele o trouxe para a Alemanha para sair do seu desespero diante de uma proposta destas de sua esposa. Quando o conhecemos, fazia poucos dias que ele havia saído de viagem para sua pátria na Ucrânia. E ao chegar à Polônia, Rudolf foi retirado do ônibus no qual viajava para se apresentar às autoridades polonesas. Enquanto aguardava a investigação policial, ele ficou aterrorizado de medo. E nesse momento o ucraniano reconheceu o resultado do seu DNA, do DNA de sua vida, e temia que seu passado tivesse sido descoberto pela polícia polonesa e tudo acabaria com um desfecho horrível em algum presídio da Polônia. Não soubemos a razão do problema particular deste homem que conhecemos numa festa de aniversário. Mas antes da investigação policial na fronteira da Polônia, Rudolf não estava disposto a mudar de vida. Mas nesta angústia, ele clamou a Deus e disse: Senhor Jesus, eu sei que tenho um passado horrível. Estou disposto a começar uma nova vida, mas livra-me desta situação de angústia. E ele diz: imediatamente uma profunda paz invadiu a minha alma e fui ouvido pelas autoridades polonesas, mas liberado. Porém, fui enviado de volta para a Alemanha porque havia combates de terrorismo na região para onde ele queria viajar. Provavelmente desconfiaram que ele talvez pudesse ter alguma coisa com o terrorismo. Assim, ele voltou no dia anterior ao nosso encontro na Alemanha, em Frankfurt, de sua viagem e esteve conosco no aniversário de Angela. E Paul, o esposo de Angela, é pastor. Quando a família tinha celebrado o aniversário, comeram bolo, cantaram durante 2 horas, então resolveram fazer um passeio familiar. Toda a família foi passear ao lado do rio Reno. E o nosso visitante, Rudolf, aproveitou para falar com o pastor Paul para lhe fazer a seguinte pergunta: Paul, como deve ser uma conversão? É possível que minha experiência lá na fronteira com a Polônia fosse agora a minha conversão, porque entreguei minha vida ao Senhor e prometi-lhe servir por todo o tempo? O pastor Paulo respondeu: quando eu me converti, isso caminhando à beira do rio Reno e auxiliando o seu amigo, ele disse: quando eu me converti, primeiro, reconheci meus pecados. Em segundo lugar, me arrependi. Em terceiro lugar, entreguei minha vida a Deus, como você o fez na fronteira com a Polônia. Não houve nada diferente, apenas as circunstâncias foram outras. Dessa forma, Rudolf voltou da festa do aniversário com a convicção de que sua conversão é válida diante de Deus pelo exame do DNA em sua angústia na fronteira com a Polônia. Talvez você também para fazer um exame do seu DNA, do DNA do seu passado, e procura reconhecer os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos maus praticados, entregando sua vida inteiramente a Jesus. E então você pode saber, independente da circunstância, do lugar, do ambiente, do momento, no avião ou no caminhão, no veículo, talvez tirando leite ou trabalhando em sua empresa, no escritório, você pode sim mudar o DNA de sua vida para a eternidade, se você faz os 3 passos. Primeiro, reconhecendo seus pecados. Segundo, arrependendo-se dos maus praticados. Em terceiro lugar, entregando sua vida a Jesus com a promessa de servi-lo por toda a eternidade. E você pode saber que naquele momento mudará o DNA de sua eternidade, não apenas de suas lágrimas, porém sim de sua eternidade, pela salvação que Cristo conquistou na cruz do Calvário, no alto da cruz, derramando seu sangue pelos seus pecados, para lhe fornecer um novo DNA, inscrevendo as suas lágrimas no seu livro, que serão avaliadas com equidade no dia do juízo final por Cristo Jesus. Amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 185-960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rota.